Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Paz e luz, não é? Agradecemos a Deus a oportunidade bendita de estarmos reunidos mais uma vez e que vocês possam sentir a presença desses benfeitores dentro do lar de vocês, fortalecendo a mente com bons pensamentos, a emoção, dando paz, coragem, bom ânimo para mais uma jornada, não é isso? Olha, nós estamos junto com Renato Souza.
Olá a todos.
O Eduardo Araújo, no momento, está desmaterializado.
Exato.
E o livro é Momento de Saúde e de Consciência. Vamos iniciar o capítulo 5. Eu vou ler esse preâmbulozinho que ela coloca aqui na início de cada capítulo e o Renato dá início à leitura do capítulo 5, que será Saúde e Bem-Estar.
Ok.
Ela nos diz assim: o auxílio divino invade-me durante os dias de minha vida e me encoraja. Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo, revigorando-me na prece e trabalhando pela conquista dos recursos superiores. As sombras que me envolvem permanecem, porque as sustento com o pensamento. Serei o sol do esforço pessoal e, banhado pela divina luz, restaurar-me-ei sendo feliz. Quer falar alguma coisa aí?
O auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. Ou seja, a presença de Deus, ela é constante o tempo todo, não é? Ele está sempre conosco. Nós é que precisamos estar com Ele.
Isso. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele diz que nós vivemos e nos movemos em Deus.
Sim. E ela vem falando sobre essas questões. É a oportunidade que você tem todo dia de renovar. De se renovar, de se melhorar, né? E clareando as sombras que nos ainda nos acompanham, né? Bom, vamos lá? Capítulo 5, Saúde e Bem-Estar. Ela começa dizendo assim: o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Previsões e detalhes, cálculos e referenciais, organograma e execução constituem a base do labor, do qual decorrem os êxitos ou os insucessos. Da planificação até a concretização do empreendimento, quaisquer alterações têm que ser estudadas a fim de serem introduzidas sem prejuízo para o conjunto ou excesso de gastos não previstos. Na mesma linha de raciocínio, uma cuidadosa sementeira de cardos com adubação frequente, outra colheita não resultará senão de espinhos e acúleos. E aí ela, né?
Pois é.
Ela fala da preparação do terreno, né? Você joga uma semente ali, você joga a semente lá e larga para lá. Algumas até nascem, outras não, precisa de altura de terra. Precisa de adubo, precisa molhar, precisa de uma série de coisas, né, Miranda? E assim é o nosso caminho.
Você está falando, eu estou lembrando dessa grandeza divina que nos criou com o destino de felicidade, né, para a felicidade. E nessa pedagogia evolutiva ele colocou as reencarnações, os episódios existenciais no mundo material. Por quê? Porque no mundo material, o ser necessariamente vai ter que se organizar no nível que for.
Sim.
O mais desorganizado, no mínimo, tem que se organizar para acordar e comer.
É.
Não é isso?
Sim. Sim.
E nesse exercício, nós vamos amadurecendo. Chega uma hora que a nossa necessidade de busca de Deus nos faz buscar esses valores, né? Que hoje nós sabemos que são a mensagem de Jesus, o Evangelho. E aí o que, que nós vamos fazer? Com essa habilidade desse planejar e executar na forma física, nós vamos começando a fazer um trabalho interno de planejamento e execução no autodescobrimento, autoconhecimento, superação e cura. Por isso que o ser não evolui sem a reencarnação. É como se a reencarnação fosse o material didático da criança no maternal jardim. Você pega uma criança, ele vai para o maternal jardim. Qual vai ser a aulinha dele? Vai ser com o lúdico. Ele vai tocar no macio, no áspero, não é? Naquela mais coisa mais pastosa, no mais consistente. Depois ele vai encaixando. Tem aqueles exercícios de toque para criança quando está com 1 ano, 2 anos. Sim. Então ele vai amadurecendo naquele ciclo. Dentro da escolinha, e ele vai aprendendo a descobrir o mundo de fora. Essa mesma expertise, o espírito vai desenvolvendo quando está encarnado, para usar esses recursos da emoção, do pensar, do sentir, para trabalhar por dentro. Quando você vai falar de Deus para uma criança, você não pode falar de forma abstrata. Você tem pecado concreto. Então você começa pegando o quê? A primeira aulinha de Deus para uma criança maternal jardim é justamente o corpinho dela.
Uhum.
É deitar ela no chão, sim, desenhar o corpinho, vai vendo o olhinho, ela despertar que o olhinho do colega dela é diferente, sim, a estatura, uhum, a cor da pele. É o concreto. Então a reencarnação, por fora, nos convida a lidar com o concreto para que possamos lidar com o mundo interior que é abstrato, que é o reino dos céus.
Perfeito, exato. E aí é aprendizado o tempo todo, né?
Sim.
Com certeza.
Sim.
Muito bem colocado, Miranda. Ela continua então, vamos lá? Ela dizendo assim: a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Interessante essa frase, né? Você é o que você pensa. E as pessoas dizem assim: você é o que você pensa, o que você come, o que você faz, o que você... Tudo. E tudo começa onde? No pensamento. Né? Por mais que você não tenha praticado, colocado em prática o pensamento, até porque pensar já é um trabalho, né? Já é uma movimentação de energia, você está trazendo para o teu lado energias que não são condizentes.
Você tem interagindo com vários mundos.
Exato.
Sem perceber.
Se o pensamento não é bom... Não é? Como é que faz? E lógico que as companhias também não são boas, né? Lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-lhes as resistências morais, debilitando-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Opa, aquilo tudo que a gente falou.
Pois é.
Não é? Você vai se enfraquecendo e as suas energias vão passando a ser vampirizadas. Sim. Porque são as energias às quais você está, né, o tempo todo com aquela simbiose, está o tempo todo com aquela ligação, está o tempo todo com aquilo, né?
Você vai se sentir esgotado, exaurido.
É.
No final do dia você não fez... Você... Vai observar o que é que eu fiz hoje para estar me sentindo desse jeito.
Uhum.
Materialmente não executou nenhuma tarefa que demandasse tanto esforço.
Mas pensou.
Mas mentalmente se esgotou através de ideoplastia que,
sim,
vitalizou.
Sim. E trocou.
É.
Né? E fez troca. Impressionante.
É isso aí. Ainda tem um detalhe, Renato. Quando nós pensamos, nós emitimos uma onda vibratória que casa com a onda do outro.
É.
Se o pensamento foi edificante, nos conectamos aos benfeitores.
Sim.
Só que os benfeitores já têm uma conexão mais imediata com Jesus. Então, é um fortalecimento. Mas quando nós pensamos, emitimos vibração rasa, nós vamos casar com criaturas que a gente não sabe de onde está vindo.
É.
Às vezes está vindo de antros piores e a troca vai ser
desse
uma vampirização.
Jeito. Sim, nesse nível. Né? Então... há determinadas provações que são inevitáveis por procederem do desmando de outras existências. Podem, entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Impressionante,
para,
né?
Peraí, Renato, comenta. Tem um montão de coisa aqui.
Tem, interessante, porque você, olha, uma mágoa que você, né, que te fizeram.
Água estragada.
É, uma decepção. Algo que apareceu e que você fica o tempo todo naquilo. Gente, a vida é feita de episódios, capítulos. Passou aquele capítulo, né? Deixa aquele capítulo para lá.
Na monoideia.
Sim. E você fica revivendo aquilo. E se lamentando o tempo todo, carregando lixo. Porque você começa a carregar lixo, né? O veneno vem e você engole.
Se contaminando e contaminando o ambiente.
Sim. Então você é o ser que define a psicosfera pelo qual você transita, né? Com certeza.
Observa. Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os no campo mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixares. Porque quando a gente fica comentando, verbalizando, tanto no campo mental quanto no físico, o que, que acontece? Domingo nós fizemos um estudo num grupo amigo, junto a um grupo amigo, e falávamos do suicídio, né? Finalizando o capítulo. E nos lembramos disso. Porque, às vezes, no momento desafiador, se você ficar comentando a situação que você está enfrentando para meio mundo, cada mente que escuta vai vibrar na energia.
Vai.
Uns vão ficar com peninha de você, outros vão desdenhar, outros vão querer tomar suas dores e tomar a decisão precipitada. E aí, tudo isso é energia que volta para você, trabalhada de forma que você não conhece, nem sabe as vibrações que vão acumular em si mesmo, né? Então, naquele capítulo, eu lembrei até de uma colocação que está no Martírio do Suicida, onde é dito para nós que nesses momentos desafiadores, o ideal é o SOS, que eu achei interessante. É o silêncio, a oração e o serviço. Então, para a nossa jornada, diante das situações que nós sabemos que enfrentamos porque precisávamos de um aprendizado, mas em vez de ficar comentando, o silêncio nos convida a uma interiorização. Também não é aquele silêncio de boca e grito de alma. Porque às vezes a pessoa está calada, mas está um vulcão por dentro, saltando chispa para tudo que é lado. Então, mas o silêncio da entrega, esse silêncio calçado na oração, com as mãos ocupadas numa tarefa, é terapia de cura.
Sim, com certeza. E a pessoa tem que sempre que procurar, né, digerir, ajude o seu estômago, né? Ajude seu estômago mentalmente, né? No pensamento, ajude a digerir, beba água. O André Luiz fala tanto disso, né? Beba água, medite, pra guarda fluir. Água na boca um pouquinho, assim, medite.
Que não é fácil.
Nem um pouco, mas precisa.
Às vezes no atendimento fraterno, quando chega aquela situação onde a pessoa está sofrendo porque deu um nó no umbigo, não consegue sair daquele ponto. Aí você pega o banheiro da tua casa, toda vez que você for tomar banho, lava o box. Você sabe que eu faço isso?
Isso aí.
O meu box não tinha limo,
né?
Porque eu tomei banho e ralava.
Tá certo.
Primeiro para manter, porque eu não tenho confiança para mim. E segundo, para estar com a mente concentrada em alguma coisa e eu não dar brechinha porque não devo.
É impressionante como o que é o poder do pensamento, né? Então ela continua dizendo: queixas-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor, e no entanto aferas-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí, sem qualquer esforço de renovação. Né? A gente está o tempo todo falando, a vida não presta, a vida é isso, a vida é aquilo, eu não consigo, nada dá certo. Nossa, dá uma olhadinha. Inclusive, eu estava até conversando isso alguns dias atrás aí com um amigo, né? A respeito disso, ele me deu um bom dia e tal, e aí a gente, como é que estão as coisas? Eu falei, tá tudo bem, graças a Deus, minhas orações agora são só de agradecimento, eu parei de pedir. Falei assim, olha, é impressionante como a gente precisa vestir essa, né, essa túnica, porque a gente tem sempre muito mais a agradecer. Então, eles já sabem do que você precisa, então não há necessidade de você ficar o tempo todo pedindo, vejam bem. Não estamos aqui...
Não é o orgulho de achar que não precisa de Deus.
Exato. E que não precise pedir. Porque eles leem o nosso pensamento, sabem da nossa vida, sabem daquilo que nós necessitamos. E se você para olhar, você está sempre sendo amparado, tá? Porque as coisas poderiam ser pior e não foram piores porque você recebeu o amparo. E aí sim, é a hora de agradecer, 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 e tocando para frente, vai fazendo o que dá para fazer, vai procurando digerir, vai procurando se resignar, não é? Se resignar e seguir em frente, porque ficar pedindo, 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 tem coisas que não vão. Algumas vão, não do jeito que você está pedindo, sim. Outras não vão nessa encarnação, e aí não adianta, né? Então você precisa dosar bem como é que você está fazendo a sua prece, de que forma você está fazendo a sua oração.
Não é, Miranda? Pedir a Deus coragem, bom ânimo, determinação, sim, força. Sim, né? Porque aí vai estar inserido naquela outro ensinamento de Jesus, que nos convida, não vos afadigueis pela posse do ouro. Mas não é só o ouro, o metal que está lá no solo. É o ouro de qualquer coisa que para nós seja importante.
Sim.
Porque essa fadiga nos tira do eixo. E aí quando você diz assim, eu agora, minha oração é só de gratidão, porque aí você sai da preocupação e entra na ocupação de orar. Então você ocupa sua mão, ocupa sua mente, né? E na confiança de Deus que aquilo que vai ser o melhor você vai encontrar, porque você não está parado, você está trabalhando.
Sim, sem dúvida, né? Ela continua dizendo: afirma a sabedoria popular com propriedade, pedra que rola não cria limo, sugerindo a alteração de rota, movimento, realização. Opa, legal isso, né? Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e ponte a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomisseração e sem amargura. Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Não basta pedires a Deus ajuda, porém, deves fazer a sua parte, sem o que, pouco ou nada, conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem de ti.
Isso.
Interessante, né? Quando a gente pede, Deus já fez a parte dele, né? E aí nós é que precisamos fazer a nossa, né? Fazer a nossa parte e não colocar tudo nas mãos de Deus. Essa coisa que a gente ouve e vê muito por aí, em postagens e tudo. Descanse em Deus, descanse em Jesus. Sim. É a aliança que você tem com eles, é a crença, é a fé de que o melhor ele vai fazer dentro daquilo que você pode realizar, dentro das tuas forças, dentro do que você está conseguindo fazer. Não é você descansar nele, né, deitar na cama e esperar, né, se você pode fazer alguma coisa. Se você pode ir à porta da sua casa, porque quando você está na porta da sua casa, passa alguém e vai dizer para você assim, olha, isso assim, tem uma questão assim, será que você pode? Olha só, então você já está sendo visto, você já está sendo...
Tudo está em movimento no universo.
Se você não aparece, se você não se movimenta, se você... É a pedra, né, que não rola, né? Né? Ela cria limo, ela fica parada.
Pensar a cada dia, Senhor, me dá inspiração, o que eu posso fazer? O que eu posso desenvolver para sanar tal dificuldade, para superar tal situação? E nós falamos isso principalmente porque o índice de desemprego está tão grande. E eu tenho visto pessoas na rua virando nos 30 para ganhar um trocado. Então, às vezes, até aquelas criaturas que você sabe que o dinheiro vai ser usado em algo que pode ser sofrimento. Mas no lugar dela, eu estaria buscando o quê? Mas se está vendendo... Está ali com a caixa de bala.
Exato.
Está vendendo. A minha parte não vai custar nada.
Exato.
O que ele vai fazer com o dinheiro dele é entre ele e Deus. Mas ali está o movimento dele em não ficar acomodado, esperando simplesmente com a mão estendida.
Sim. Né? Porque eu pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá.
É isso aí.
Né? Essa é a recomendação. Vamos lá? Dá tempo da gente ler mais um parágrafo aqui. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lamaçal. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava, com todo empenho, liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado e, após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre. O primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio.
Nossa, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né, Miranda?
É verdade, eu não estava parado.
É.
E olha, você que está ouvindo, só você e Deus sabe como tem sido a tua jornada.
É
entre você e Deus.
Sim.
Não é? Então, lembre de não ficar parado. Se tiver condições por fora, movimenta. Já limpou a casa? Limpa de novo. Já arrumou a cozinha? Tem um amigo que ele mora fora do Rio. De vez em quando ele liga para ser escutado um pouco, né? Aí eu digo, olha, mas agora já acalmou? Pega lá, vai limpar a cozinha. Mas eu acabei de lavar os pratos, então pega um armário e vai arrumar.
Uhum.
Faz alguma coisa para agradar a pessoa familiar com quem você teve a dificuldade, e a sua energia vai movimentar essa vibração aí em torno e tudo vai passar. Porque é isso.
É.
Quem está nos ouvindo pode dizer assim, está falando porque não está no meu lugar, porque não está com isso, com aquilo, porque não está privado de tal coisa. Mas você não está privado de raciocinar.
Sim,
então,
sim,
eleva teu pensamento. Quantos num leito de dor, em vez de se lamuriar, eleva o pensamento em oração? O Eduardo, de vez em quando, lembra. O Joãozinho Werneck,
uhum,
nosso amigo que está desencarnado, quando nós íamos visitar, ele sempre começava... Aí perguntava por algum amigo, aí eu falava. Ah, tá assim. Você quer falar alguma coisa para o amigo? Quero. Aí ele gravava um áudio. Fulano, olha só, que Deus abençoe sua família. Gente, nós íamos visitá-lo. Estava com dor no trato urinário. Teve um dia que ele contraiu o rosto. Eu falei, tá sentindo alguma coisa, negão? Ele, doutor Bezerra, cuida das minhas vias urinárias. Nunca esqueça essa oração que ele fez. Mas ele, do leito, impossibilitado de qualquer coisa materialmente, a lucidez dele, ele transformava a nossa visita em canal de oração para um amigo que não pôde ir.
Sim. Sim, sim. A gente sempre pode movimentar as energias em torno de nós mesmos, né, Miranda? Sempre pode. Faz uma oração, tá muito para baixo. Nossa, normal, todo mundo fica. Quem não fica? Né? Tem momentos, sim, que a gente fica meio desanimado, tudo. Mas faz uma oração, levanta e olha para frente. Olha ao seu redor. Tem sempre alguma coisinha para você fazer que vai te tirar daquela catarse, vai te tirar daquele, né, daquele sofrimento, daquela coisa. E aí você vai vendo assim, nossa, o dia passou. Aí o outro dia chega mais rápido e com novidades para você.
A emoção desobstrui, vai ficar receptivo a uma sugestão ou um socorro que alguém está tentando
te
trazer.
Sim, sim. E às vezes as novidades vêm no mesmo dia, né? Com certeza. E ela termina dizendo assim, ó, será, pois, ideal que sem reclamar e pensando corretamente te disponhas a retirar do pau o carro da tua existência, a fim de seguires feliz adiante com saúde e bem-estar. Opa!
Então, você que tem um jardinzinho aí, um pedacinho de terra, arrume um canteirinho, plante uma flor, faça alguma coisa que você possa olhar e dizer, minha energia hoje foi bem utilizada.
Exato. Terminou, Miranda.
Que Jesus nos conduza, Renato.
Muita paz a todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.